Você está onde gostaria de estar? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Se você é novo no budismo, quer dar os primeiros passos, não tem ideia de por onde começar, como aplicar os ensinamentos, melhorar sua mente, mudar suas atitudes, é só ir aqui na descrição desse podcast, tem um link para você clicar e saber mais como nós podemos te ajudar. Bom, é até engraçado, na verdade, que eu vou te falar. Às vezes eu estou no Instagram e passa um... Eu acho que foi uma entrevista que o Mano Brown deu. Eu nasci em periferia, né? Eu cresci na periferia, na verdade. Eu nasci no litoral de São Paulo e cresci a maior parte da minha adolescência na periferia de São Paulo, em vários bairros. Então, eu andava de skate e tudo. Então, naturalmente, eu gosto até, não escuto tanto mais, né, depois que eu virei monge, mas não é porque eu virei monge, é porque realmente são as prioridades, né? Eu não tô ouvindo muito mais rap, mas eu gosto bastante de rap. Alguns traps também eu gosto, né? Então, é interessante, vou pegar meu professor, né, o sensei, ele gosta de outras coisas, música clássica, ele foi músico, né? Então é engraçado, né, como a geração e a criação e as suas experiências vão moldando você. E eu gosto muito de Racionais, ouvi muito. Então, eu sou da época, assim, quando eu era criança, né, 9, 10 anos, foi que os Racionais estouraram, né? E às vezes eu tô no Instagram pesquisando alguma coisa e aparece vários vídeos, mas o áudio é o mesmo do Mano Brown, acho que ele foi dar uma entrevista, ele falando assim: ah, você ama o que você faz? Você realmente gosta? Se você não ama, como é que você acha que isso vai te dar algum retorno? Como é que isso vai te dar... como é que vai te dar alguma coisa? Como que você espera fazer uma coisa... que ele queria dizer, né? Como você espera que você vai fazer uma coisa que você odeia e isso vai dar algum fruto? Eu não estou falando só dinheiro. Pode ser tranquilidade, felicidade... não sei, tem várias coisas, né? Que o nosso trabalho gera. Bons relacionamentos, boas amizades, enfim. Então ele pergunta: você realmente faz o que você ama? Ele fala: é para poucos fazer aquilo que ama, fazer aquilo que gosta. E aí você vai ver onde é que o budismo vai entrar nisso tudo, né, que eu tô falando. Por exemplo, eu não sobre budismo, esse trabalho que eu faço, ele é extremamente significativo para mim. Porque um trabalho, ele se torna significativo quando nós... E aí o budismo começa a entrar, né? No que eu estou falando aqui. Quando nós reduzimos o nosso ego. Porque não é só fazer uma coisa que gosta, não é isso. Se você for perguntar para as pessoas muito conhecidas, até famosas, ou pessoas que fazem... que são conhecidas por algum tipo de trabalho, você vai ver que eles impactam a vida de pessoas, né? E então eles vão além de si mesmos. Então, por exemplo, quando eu faço esse trabalho no Sobre Budismo e uma pessoa me manda uma mensagem: Léo, nossa, aquele ensinamento que você compartilhou, a pessoa entende que não vem de mim, mas eu estou pegando, encapsulando aquilo de uma forma, colocando aquilo numa embalagem e oferecendo para as pessoas. Em que sentido? É quando eu falo embalagem, né? Oferecer para as pessoas assim: ah, eu faço um podcast com determinado assunto, eu faço um post no Instagram, eu faço um vídeo no YouTube. Todos esses lugares o Sobre Budismo está bem forte, assim. No YouTube eu estou postando vídeo todos os dias com ensinamentos, lendo ensinamentos com uma música, um vídeo assim legal. Então esse trabalho, ele vai plantando sementes, vai plantando, eu vou fazendo um dia, dois, um, três, quatro. Para mim não é assim: ah, eu tenho que fazer de segunda a sexta, aí no feriado eu não vou fazer, aí no sábado e domingo eu vou ficar tranquilo, vou ficar vendo televisão. Não, é um trabalho infinito, é todo dia. Eu não tenho na minha cabeça assim: ah, amanhã eu não vou fazer. Porque quem faz algo significativo não se cansa de fazer. Não fica assim: ah, eu vou fazer de segunda a sexta, sábado e domingo é para eu fazer churrasco, beber cerveja, ver futebol, ir dançar, ir para qualquer outra coisa, ir para a praia. Eu não estou fazendo julgamento de valor aqui. Eu estou dando um exemplo, que é o que a maioria das pessoas conhece como viver a vida, lazer, né? Vai pra praia, vai fazer um churrasco, vai beber cerveja com os amigos e tal. Isso é o padrão, né? O habitual. Tem pessoas que fazem outras coisas, mas a grande maioria, se você mandar mensagem para 10 pessoas que você conhece, eu acredito, pelo menos a experiência que eu tenho, é que a maioria ou vai beber cerveja, vai fazer um churrasco, vai para a praia. Esse é o lazer das pessoas. E está tudo bem com isso. Eu estou dando um exemplo comum que a gente está acostumado. Então, se quem faz o que ama não tem momento de trabalhar assim, a gente vai fazendo o que é necessário fazer, porque ama o que faz. E quando você ama o que você faz, você encontra algo, aquilo passa a ser significativo a tal ponto que não faz sentido fazer outras coisas. Por exemplo, eu moro no litoral. Eu não gosto de ficar falando muito onde eu moro e tal, né, falar o lugar. Eu moro no litoral, eu moro na praia. Então, eu poderia... hoje eu não vou trabalhar o dia inteiro. Eu vou, sábado e domingo, eu vou ficar na praia o dia inteiro. Eu poderia, mas não eu moro na praia. Para mim, não faz sentido ir para a praia curtir o dia inteiro. Eu prefiro ficar aqui fazendo esse trabalho que vai ajudar inúmeras pessoas. Eu sou monge agora do Zen Budismo. Então, o meu trabalho é esse. Mas você pode falar, nossa, Léo, mas isso não é meio radical? Não, mas não é uma coisa assim que eu estou forçando, é natural para mim. Eu prefiro mais ficar aqui em casa fazendo esse trabalho. Às vezes eu fico cansado, óbvio que sim. Mas é uma coisa tão gratificante, tão significativa, ajuda tantas pessoas, que para mim não faz sentido de uma forma natural, sem eu precisar me forçar a não ir para a praia, por exemplo, e ficar aqui fazendo o que eu tenho que fazer, não é forçado, para mim é super tranquilo. E às vezes dá vontade. Falo com a minha companheira, vamos para a praia, pega a brisa, vamos e tal. Não, vamos. Ou ela fala, vamos hoje, vamos. Vamos, não tem problema. Só que para mim, o que é mais significativo é fazer esse trabalho. Aí quando eu falo fazer esse trabalho, é um monte de atividades. Eu respondo pessoas, tem lives, tem a tutoria sobre budismo, que é a nossa comunidade online. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o podcast. É tanta atividade que lida com pessoas que isso se torna tão significativo que não tenho muita vontade de fazer outras coisas. Para mim isso é suficiente. Porque para mim isso é o que é importante. Tem outras pessoas que outras coisas vão ser importantes. Então a pergunta é, né, que eu deixei aqui no podcast. Você está onde você gostaria de estar? Eu respondo para mim mesmo. Eu estava mandando uma mensagem até para o meu mestre, mas a gente foi esses dias. Falei, sensei, como eu estou feliz com a minha vida? Com tudo que acontece com a minha família, comigo, do jeito que está a minha vida agora, eu trabalhando pela Sangha, fazendo parte do Daisen, da comunidade budista, minha ordenação monástica, levar essa vida, né? Às vezes eu vou, a minha companheira fala, vamos em tal lugar, aí eu vou de samuê, de roupa, de monge, ué. Claro, porque eu optei por ter uma vida de monge, aí você se veste como monge, você se comporta como monge, você, mesmo você não sendo e tendo ainda, né, esse hábito, mas é a identidade que eu mais fico confortável de estar. É muito interessante. Então, se você não está onde você gostaria de estar, você tem que se perguntar o que você está fazendo. E não é só fazer algo que gosta, é fazer algo que vai além de você mesmo. E que você faz aquele trabalho e que você percebe, as pessoas te falam, olha, isso que você está fazendo está mudando a minha vida, está me ajudando diretamente. Pega as grandes personalidades do planeta Terra, todos vão falar, todos. Você vai ver que essas pessoas, elas fizeram coisas que vão além de si mesmo. Todo mundo que fez algo significativo no planeta Terra, geralmente a gente vai conhecer o nome dessa pessoa. Quando eu falo significativo, é assim, mudou a vida de milhões de pessoas, talvez bilhões, impacta o planeta. E você pode ver as atividades que essa pessoa faz. 100% das atividades é ir além de si mesmo, é colocar o outro na frente. Aí sempre tem alguém que vem com papo, né? Sempre tem. Ah, mas eu sempre coloquei os outros na frente, nossa, e nunca. É porque você não é generosa. Você faz algo esperando algo em troca. Isso não é generosidade. Isso não é amor. Isso não é cuidado. Isso é moeda de troca. Isso daí não é uma emoção genuína. Ah, Léo, mas é muito difícil a gente fazer algo sem esperar nada em troca. É porque a gente não treina. Lá no fundo, a gente sempre quer alguma coisa. A gente se aproxima de alguém, a gente está vivendo com alguém porque a gente sempre quer algo. Geralmente é isso. E dificilmente a gente é generoso de verdade. Generosidade é você fazer algo sem esperar absolutamente nada em troca. Não vem nenhum pensamento. Você simplesmente faz o que tem que fazer. E para nós chegarmos nesse ponto. Ah, Léo, mas você é assim? Claro que não. Às vezes eu busco fazer coisas que eu quero algo em troca, e às vezes não, às vezes eu consigo, mas não é sempre, eu não sou perfeito, né? Estou em treinamento. Então nós precisamos ter consciência, para isso tem que praticar meditação, tem que estar consciente que está fazendo isso, tem todo um trabalho. Então se você não está onde você está, você precisa parar e observar o trabalho que eu faço, a atividade que eu faço. Alguém fala para mim que é significativo aquilo? Eu tenho algum feedback? Não que você vai fazer para alguém falar algo para você. É uma coisa natural, você não fica buscando isso. Por exemplo, no seu budismo, eu não fico perguntando e buscando isso. As pessoas enviam uma mensagem espontaneamente e eu recebo. Aí você pode perguntar, Léo, você acabou de falar de generosidade, não é esperar nada em troca. Então, você faz esse trabalho já esperando algo em troca? Não, eu apenas faço. Se eu ficasse esperando fazer esse trabalho, olha uma coisa que eu vou te falar. Esperando algo em troca, eu não estaria fazendo isso há 10 anos gratuitamente. Porque a maior parte do meu trabalho, 95% de todo o trabalho que eu faço é gratuito. Todo, 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 todo. Aqui nós temos 546 podcasts. Você que está ouvindo, você já pagou R$ 1 por esse tempo do podcast? Você contribuiu com alguma coisa? Eu pedi alguma contribuição? Eu obriguei alguém a depositar alguma coisa? Se não depositasse, eu não ia fazer mais podcast? Não. O Instagram do seu budismo, porque eu apaguei um monte, mas tem mais, eu vou falar exato para você. É bom porque a gente sabe assim exatamente as coisas. Ele tem 3.873 posts no feed, certo? Fora uns 1.500 que eu apaguei, 5.000. Mais as lives, mais os stories, né? Que eles se apagam em 24 horas, né? Eu chego a fazer de 30 a 50 stories por dia. Então pensa isso em. O Instagram tem desde 2014. Pensa quantos anos fazendo esse trabalho gratuitamente. Se eu estivesse esperando algo em troca, eu já tinha parado no primeiro ano, em 2012. Eu comecei em 2011, né? Em 2012 eu já tinha parado. Eu não estava fazendo isso aqui por troca, para receber elogio. Simplesmente estava fazendo esse trabalho. E também não estou dizendo isso para. Porque eu já falei isso, né? Quem me ouve mais tempo, na internet você tem que falar o que você quer e o que você não está falando. Eu não estou falando que, ah, eu estou falando isso para ser uma pessoa boa. Eu só estou dando um exemplo de algo que eu vivo e que talvez pode te dar uma luz. Porque às vezes a gente, 99,9% das pessoas estão trabalhando com algo que elas odeiam. E só trabalham para pagar conta e porque não tem perspectiva. Aí o tempo livre é usado para passar o tempo, que é o que as pessoas fazem, né? Elas não aproveitam o tempo que tem livre, elas passam. Então vai jogar o tempo fora com alguma coisa, geralmente. E aí não sabem assim, poxa, eu não sei como eu saio disso, como é que eu faço algo significativo? Então o primeiro passo é reconhecer, é observar o que está sendo feito, o que que você está fazendo da sua vida. Você precisa ir além de si mesmo. E não é só fazer ah, o que eu gostaria de fazer é estar viajando o mundo inteiro e ter um Porsche e ter. Sinto muito lhe informar, mas esse caminho aí também você não vai ser feliz. Você pode ter o dinheiro do mundo que for. Pode viajar todos os, sei lá, 200 e poucos países. Isso não vai te deixar feliz. Você precisa ir além de si. Só quando você for além de si mesmo, além do seu próprio umbigo, além do seu ego, além do que você gosta e não gosta, além dos seus achismos, crenças, é que você poderá ser feliz de verdade e fazer algo significativo da vida que realmente vai encher seu coração de alegria. E se você quiser aprender o budismo com mais profundidade, aprender um pouco mais, é só você ir aqui na descrição do podcast, clicar no link para conhecer mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo, para você dar os primeiros passos. Então, um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.